aí, seus maconhistas, sejam muito bem-vindos a mais um 2 Testando o podcast do 1-2. E aí, Fernanda, como é que você tá?
Olha, devo confessar que eu tô um pouco mole, um pouco abatida, pois eu estou com cólica.
Ah, tá.
E aí isso deixa a nossa vida um pouco mais devagarinha. Mas é
já
só tava
ficando um pouco assustado.
Não, calma. É que não foi uma segunda-feira fácil, mas só a cólica aqui que me abate um pouco mais.
Justo. E aí, Thiago, como é que você tá?
Você já chorou comendo picles?
Não, como é isso?
Depressão. É assim que eu estou.
Isso é uma definição incrível. Me identifico.
Ah, velho. Tô com saudade, eu tô vendo que a galera tava falando que fazia tempo que eu não aparecia por aqui, né, mano?
É verdade, não foi por falta de tentativa, né?
Não foi mesmo, mano. É que com o Will, ele sempre me fala, ah, pode gravar, pode. Aí quando chega na hora, 5 minutos antes, eu falo, velho, não dá. Aí, hoje não dava também, mas eu quebrei o galho. De boa.
Justo. E a gente tem um convidado hoje aqui também, o Marcelo Nhoque, do TH Show. E aí, Nhoque, como é que você tá?
E aí, moçada? Eu tô muito bem, tô muito feliz, eu gostei do convite, obrigado. Eu adoro vocês já, né? E é bom estar aqui conversando com vocês. Tô tudo bem.
Papo de maconha sempre é da hora.
Tá chapado?
Não tô ainda, tá muito cedo.
Mas pretende durante aí o podcast ou vai ficar suave? Tá com medo de falar bosta? Você relaxa, velho. Porque eu faço esse papel aqui.
Fica tranquilo.
Relaxa.
Não, eu tô de boa. Eu só fumo à noite mesmo. Mais tarde um pouco. Tô tranquilo.
Olha, tá escuro, eu chamo de noite. É.
Eu tô vendo que tá escuro aqui também, irmão. Não quero forçar ninguém a fazer nada. Mas de onde eu tô vendo tá escuro.
Ah, mas gostei da receita. Não é tudo que é lugar que dá essas dicas pra gente, né?
É igual quem bebe cedo e fala, bom, é 6 horas em algum lugar do mundo.
E ô Nhoque, quem não faz ideia o que é o TH Show, conta essa história aí pra galera, se apresenta.
Cara, o TH Show é uma ideia muito maluca que o Igor Seco e eu, menino Igor, e eu tivemos em 2018 pra tentar criar um conteúdo canábico em podcast, né? Que ainda não tinha nada de podcast no Brasil.
Os pioneiros.
Vocês foram começou primeiro? Em podcast, eu acho que sim.
Olha só.
Mas pode ser que não também.
Eu acho que teve.
Vocês começaram um pouquinho depois.
Então, né? Acho que antes de vocês, teve o Rempadão que fez o podcast. Mas ele. Não sei o que aconteceu com ele. Teve poucos episódios também, mas. Foi uma época antes de podcast ser. Antes de ser o ano do podcast, tá ligado?
Finalmente tivemos o ano do podcast aí, né? Não, mas a gente começou a fazer e começou. Podcast é uma vibe muito irada, né? O pessoal é um tipo de contato com um público bem diferente que, pelo menos pra mim, foi que eu tinha com vídeos e blog antigamente.
É bem esquisito, né, mano?
É, aí eu gostei muito, cara. Eu nunca tinha feito podcast, o Igor já fazia, né? O Igor era do Não Ovo lá. Aí quando ele saiu, ele tava procurando uma coisa pra fazer. A gente conversou, criou o TH Show e tamo aí, né? É bem massa. Eu curto muito.
Muito justo. E se você chegou aqui e não tá entendendo nada, tá acontecendo, isso aqui é 1-2 testando o podcast do 1-2 e aqui a gente fala de maconha e a gente também tem 2 canais no YouTube, 1-2 e 1-2 Backup, e tem vídeo lá toda terça, quinta e domingo falando de maconha e outras coisinhas, e às vezes dá vontade também, a gente solta vídeo em outros dias. E a gente também tá em todas as mídias sociais, @canal12, no Instagram, no Facebook e no Twitter. Inclusive vai ter uma postagem no Instagram desse episódio em específico pra você comentar qualquer coisa que você quiser comentar, já que o Spotify não tem caixa de comentários, fechou? O tema que eu propus hoje foi brisas transcendentais. Ou se não, brisas que você tiveram, que vocês falaram, nossa, caralho, é isso mesmo? Mesmo que não tivesse nada a ver. E eu queria abrir com uma que não tem nada a ver, mas que pra mim mudou a minha vida. E eu fiquei pensando, como é que eu vivi de outra forma até hoje? Eu fui num rolê. Nossa, já começa tudo errado, né? Eu fui num rolê.
Quantos anos isso faz?
Foi aniversário 20? Do Miguel, cara. Foi aniversário do Miguel. Não faz tanto tempo assim.
Miguel fez aniversário e nem convidou?
Mas faz alguns anos, Thiago, calma. E aí foi o aniversário...
Tá bom, eu conheço ele há anos suficientes pra ser convidado pra uma festa.
Eu conheço há mais de 10 anos, então, tipo, é possível que esteja num período e que não haja uma intersecção, Thiago.
Filha da puta. Miguel. Mas...
A brisa...
Eu também nunca fui convidado, pra festa dele.
A brisa que a gente foi num rolê lá num hostel, e aí, tipo, era tarde, era coisa sossegada, assim. E eu fumei um beck lá e me deu vontade de tomar café. Porque eu não tomo bebidas alcoólicas e eu queria tomar um café. E aí eu fui chapado buscar um café pra tomar e achei um lugar que tinha um... Era uma cafeteria, não era uma padoca, então era um café bem bom. E eu tomei esse café E eu tava voltando a pé pro hostel, tomando meu café. E eu dei o primeiro gole e falei, caralho, cara, como eu nunca fiz isso antes na minha vida, isso é muito gostoso, cara. Parece que, tipo, minhas papilas gustativas ficaram mais sensíveis ao café. E enquanto eu tava voltando, eu terminei o café. E eu falei, cara, não posso viver assim. Eu voltei pro café, pedi mais um café e voltei tomando. E desde então, minha relação com... Toda vez que eu tô chapado, eu quero tomar café. Toda vez.
Nossa, mas você toma café chapado ou não chapado, velho?
É verdade, mas, tipo assim, é tipo, eu tomo chapado ou não chapado, mas quando eu tô chapado, eu tenho que tomar café. Se eu não tiver sobra, pode ser que Entendi. Eu não tome, entendeu?
Então parece que desperdiça a brisa.
É, exatamente isso, Fernando.
Mas assim, o café, e fumar um e tomar café, cara, é um combo muito que a galera não bota o valor devido dele, porque são duas Totalmente. Brisas que dão. Não, realmente, tipo, mano, coffee and weed é um bagulho que é outra brisa, velho. Quando eu chegava lá de manhã na NWB e fazia meu baseadinho matinal, antes da pandemia, né? Era de lei, velho. E eu não sou fã de café, mano. Eu só tomo café pela cafeína mesmo, tá ligado? Tanto que eu tomo a cápsula do café, se for possível. Comprei, inclusive, mas quase morri do coração. Porque é tipo... quantos miligramas de cafeína tem numa xícara, William?
Ai, não faço ideia,
tem noção? Cara.
Oito.
Oito miligramas? Jesus Christ!
Eu acho que sim, mas eu posso estar errado.
É, eu posso ver aqui, porque eu tava tomando as pílulas, mano, de... Acho que tava... Fala aí antes, pra eu já ver se a minha média tá longe.
Pra você poder mentir direito.
É. Entre 8 e 13.
8 miligramas?
Eu tô errado.
Não é possível, peraí. Opa! Eu tomava 420 miligramas.
Nossa senhora.
Ô, meu, isso aí é perigoso.
Caralho, velho.
Ô, eu sei que é perigoso.
Chama Yellow Hornet.
Eu sou um...
É de treino.
Eu sou um menino gaúcho, né? E aqui no Rio Grande do Sul não tem muita coisa... Não tinha, agora tá começando a chegar também. Dessas marcas gringas, assim, tipo Starbucks, Dunkin' Donuts, assim. Aí quando eu cheguei em São Paulo, eu entrei no mundo maravilhoso dessa competição aí, né? E eu curto muito café, cara. E fumar, tomando café, realmente é uma experiência muito
Como é que você descobriu isso?
Porque é o... Não, porque eu tomo muito café, cara. Só um dia foi... Eu não sei quando foi especificamente.
Só aconteceu, tá.
Não, eu cheguei na Starbucks e pedi um café, né? Só que aqui no Rio Grande do Sul é um copaço de café, meu. Que os caras servem, né? E lá foi um copinho assim, foi um shotzinho de café. Eu falei, o que é isso aqui, moça? Tá louco?
Aí que é isso? Falou, cafeína. Ah,
café?
Cafeína com café.
Aí eu falei, ah não, então me dá uns 8 disso aí no copo grande.
Meu Deus do céu.
E ela falou que não podia vender. Aí eu falei, como não, moça? É muita cafeína pra um ser humano, cara. Só.
Yeah.
Aí eu falei, não, eu vou tomar bem devagarinho. Aí ela serviu e eu saí tomando. Tomei tudo, cara, numa Nossa. Sentadinha assim, né?
Mas ficou com taquicardia, os caras é 4, né? Eu passo mal quando eu tomo essas cápsulas. Eu parei de tomar, eu tomava pra treinar, mano. A galera toma, mas, brother, meu coração vinha na boca, tá ligado?
Né? Dá uma dormência estranha, né, cara?
Dá, você fica esquisito, mano. Você fica frito, assim, quando você tomou, tipo, café o dia inteiro, que você fica, mano, ligadaço, assim, só com os olhos estatelados.
Mano, mas...
Eu tenho muito medo, cara. Qualquer coisa dormente no meu corpo é sinal de coisa ruim, né, parece.
Nossa. É,
provavelmente.
Vai acordar com o pé esquerdo dormente, coloca no Google, é coisa ruim, meu. É terrível, tá ligado?
Nossa, tudo dormente, é. Pô, isso aí até já engancha numa dessas brisas aí que o William tava falando. Porque eu não tenho muita epifania, velho. Eu acho que é o contrário de epifania, porque quando eu tô assim, eu sempre fico brisando, eu levanto questões que falam, por que que isso funciona dessa maneira, tá ligado? E, ó, teve uma aqui que eu anotei, que você tava falando que, mano, toda hora que se tiver uma parte dormente do seu corpo, é preocupante, sempre é. E eu que brisei, mano. Que perder a voz, velho, ficar rouco, é a única perda de sentido, de sentido aceitada, aceitável e isenta de pânico ou choque. Tipo, todo mundo como fala como se não fosse nada. Imagina se você perdesse a visão e falar, ah, de boa, daqui a pouco volta, tá ligado? É o único bagulho, o único sentido que a gente tem, que se for embora a gente fala, ah, de boas. Mano, perde sua audição por um minuto se você não fica em pânico, brother.
É verdade.
Tá ligado? Sua visão, Nossa. Você fala, meu Deus, eu morri, tá rouco, de boas. E é tipo, esse tipo de epifania que eu tenho. Nossa, é verdade, nunca tinha pensado nisso.
É o seu lado médico. Você já vai pensando no lado, né? Da saúde.
Bom, então eu era um péssimo médico pra pensar nisso na aula.
O William, quando ele falou da questão do café, Uma, eu acho que todo mundo teve isso, é quando você transa a primeira vez chapado, que você pensa, Jesus, como é que eu não tinha casado essas duas coisas antes, tá ligado? Faz todo sentido, dá outro significado pra ambas as coisas.
É que a primeira vez que eu transei chapado não foi da hora, Fernanda.
Ah, Willy.
É porque, tipo, eu fiquei naquele modo panda, tá ligado?
Sim.
E aí, tipo assim, eu não conseguia me concentrar no serviço que eu tinha que fazer. Tipo, já não tem muita coisa, tá ligado? E aí, tipo, você tira um atributo que é a sua consciência, do que você vai conscientemente fazer, assim. Aí perdeu, né? Não foi da hora, cara.
É, aí
eu tive que exercitar isso.
Você falou de uma coisa boa, que existe um limite ali que você pode fumar pra não perder a linha, né? Porque daí você vai perder completamente, não sei, o braço não funciona, o que, que eu faço com a minha perna?
É o pau mesmo que não funciona.
Não, tipo a rítmica do bagulho, tá ligado?
É too much, too much.
Aí tem outro nome, Thiago.
É, mano.
Desculpa.
Eu tenho a atenção de um cachorro de 3 meses, velho. Tá ligado? Se eu tô chapado, mano, eu tô lá, plau, plau, plau. Geralmente não é plau, 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 é mais. Ai, ai. Nossa, mas, tipo, se eu vejo um quadro, eu falo, nossa, que quadro bonito, tá ligado? E aí eu esqueço, velho.
É.
Quando você vê...
É, eu também tenho esse problema.
É, quando você vê, você tá, tipo, viajando e fala, ah, nossa, esqueci, tô transando, porra.
Vai, tem amor, um nível isso, ótimo, né, do bagulho, né, mano?
É muito interessante vocês falarem que vocês gostam de sexo e perder a atenção tão rápido assim, tá ligado? Tipo, nossa, uma borboleta, tá
ligado? É.
É que o Fernando, às vezes, precisa de uma concentração, tá ligado? Tipo assim, porque às vezes, tipo, quando você tem um parceiro que já é de boa, você vai lá e foda-se, né? Você já tá acostumado. Agora, se você quer performar, chegar lá e falar assim, não, agora tem que comparecer, já fiz isso, aí você tem que ter muita concentração, tá ligado?
Ah, mas aí é muita pressão, tem que ser mais espontâneo, mais tranquilo.
Ah, mas pro homem sempre é, velho. O homem tem que estar ali, ó. Mano, pronto, tá ligado? É foda. Aí, o que você faz? Vai lá no banheiro, toma aquele viagrinho escondido. E fala que foi uma transa ruim ainda pra impressionar mais ainda a pessoa depois.
Idiota. Vocês, eu nunca tomei Viagra, gente.
Nunca?
Eu só...
Nossa.
Ah, eu só aceito. Não, não rolou.
É
eu
já tomei isso, é vezes, isso. Né? Só vivendo.
Já tomei várias vezes. É da hora. Eu acho que todo homem devia tomar uma vez pra ver o quanto ele... O seu pito que toma conta de você e não é o contrário. Meu Deus do céu. É, o bagulho é anormal, velho. É anormal, mas é divertido. Mas dói depois também.
Ô, Tito, você falou essa brisa de perder a voz, e eu fiquei numa brisa outro dia, que foi muito transcendental pra mim, que é como a gente olha sempre pro nosso próprio umbigo, né? Tem um som que eu não consigo fazer, que é o R rolando, sabe? Tipo do Galvão Bueno.
R rolando?
É, tipo do Galvão Bueno.
Hã?
Você
não vai fazer isso?
Eu não consigo fazer.
Tá. Ah, William...
Eu juro, eu não consigo
põe no céu da boca, faz ré, ré.
Ré,
faz,
ré.
Agora faz
ré. Não sai, velho, eu não consigo.
Parece, cara. Eu achei... Eu gostei, cara.
Eu não consigo fazer. É massa, mas deixa eu terminar meu raciocínio. Na nossa língua, a gente não usa esse som, mas no espanhol, eles usam esse som, tá ligado? E aí, por exemplo, se você fala... correr ou correr, é diferente, sabe?
Sim.
E aí eu fiquei pensando que se eu nascesse em um país que fala a língua espanhola, eu ia ter língua presa, cara. Exatamente. E em português eu não tenho. Olha que doido.
Uau.
Assim como se eu tem aquelas línguas africanas que tem os cliques, tá ligado? Que é...
Sim.
Assim... Se uma pessoa que não consegue fazer isso, tem a língua presa nesses dialetos africanos.
Você não acha que língua presa devia ter dito língua presa com a língua presa?
Então, mas depende.
Não, faz sentido.
E as pessoas que têm a língua presa em português estão falando certinho em inglês quando você precisa meter a língua no meio dos dentes. Meu Deus, o mundo mudou pra mim agora.
Olha
Meu
essa
brisa. Deus.
Isso é verdade, mano.
O pessoal só nasceu no lugar errado.
É isso.
É, tipo, eu tenho língua presa, mas só espanhol.
Só espanhol. Tá bom.
Mas é por isso que, cara, japoneses têm muita dificuldade de falar inglês, porque é muito... Tem até programa, game show japonês, onde eles falam, fala essa frase em inglês.
Porque a galera caga de rir,
eles,
né?
Eles não conseguem. Tipo, eles começam... Tipo, não sai, cara. Não sai, porque seu cérebro não... Tipo, a fonética, o músculo da sua boca não tá acostumado a fazer aquele tipo de movimento, velho. E os caras bugam demais, mano. Pra japonês, oriental, falar inglês é bem difícil, viu, velho?
Meu pai não fala português até hoje.
Não fala?
Perfeitamente mas... não, ele tem muito sotaque.
Mas você conversa com ele em português ou em japonês?
Em português, mas ele fala William. Ele não fala William, ele fala William.
William.
Shouchan.
William Sassano.
É, ele fala assim.
Isso é racista agora? Hoje acho que é, hein?
Depende,
é,
se você estiver imitando meu pai especificamente, aí não, tá ligado? Porque ele fala assim mesmo.
É, tô imitando o seu pai, só.
Justo.
Porque eu falei, William!
É. Ah, pior que eu não sei se eu tive momentos transcendentais na minha vida onde eu percebi alguma coisa... Eu tive muitos momentos muito, muito gostosos, cara, por causa da maconha, assim, de... Uma vez eu lembro que eu tava numa festa, muito louco, e saí pra fumar um, e sentei na rua, assim, e um mendigo sentou no meu lado. E era um mendigo famoso em Porto Alegre, um mendigo da matemática.
Caralho! Tá Jesus!
E ele começou a fumar comigo, e a gente conversando, e eu perguntei pra ele, cara, tu faz conta mesmo? Qualquer conta? Ele falou, qualquer conta. E eu comecei a perguntar um monte de coisa pra ele, e ele respondia tudo, mas eu não sei se tava certo, tá ligado? Mas a gente ficou muito... Ficamos muito tempo nessa
Isso
aí.
É incrível, velho.
Eu gostei.
É muito fácil alguém falar que sabe um bagulho que ninguém sabe. Mano, eu sou expert em física quântica. É verdade, mano. Eu falo uns bagulho com groselha e ninguém vai, tipo, me desmentir.
Tem que falar convicção, esse é o segredo, né?
Eu
aposto que ele não falava, então, Marcelo. Eu acho... Não, ele falava, é três.
Eu acredito que ele sabia fazer a conta. Só porque a gente é de humanas e não sabe conferir, entendeu? Eu acho que ele sabia, sim, fazer a conta. Não vou tirar o mérito dele, não.
Não, mas era tipo aquele pessoal no Faustão lá. 340 vezes 720.
Faço, caralho.
Ele falava.
Caralho.
Era irado. E eu acho que pela resposta dele tava certo, cara. Ele não ia mentir pra mim. Ele tava fumando a minha maconha ali. Tava...
A gente já é amigo.
Era bom.
Não, criou-se um vínculo ali, né? Não ia trair esse vínculo por nada.
Eu tive uma brisa uma vez, fumando na janela, assim. Que é uma brisa que sempre me dá frio na barriga. A gente acha que, tipo, quando a gente vê filmes sobre o espaço e coisas assim, que ele tá muito, muito, muito distante. Mas se a gente pensar bem, tudo que não é o solo já é o espaço, entendeu? Já tá flutuando no espaço.
Quê?
A gente só tá preso ao solo por causa da gravidade. Então, fora do solo, dali pra cima, tudo é espaço. Então, aquele espaço que a gente vê lá nos filmes, que você fala, meu Deus, deve ser o além. Não, é esse aqui, entendeu?
Entendi.
Você tá respirando você, tipo, ele.
Saquei. A gente só tá protegido pela estratosfera.
Isso.
É isso aí.
Só tem camadas diferentes de espaço, assim.
É verdade. O espaço começa no chão.
Isso.
Faz sentido.
Ou faz todo sentido.
Uhum. Faz sentido.
E quando tu dá um pulo, tu...
Mas você voa no espaço, né?
Só não vai...
É verdade. Mas eu acho que aí deve se pá. Eu vou usar agora meu lado de científico, né? Lógico, de muito conhecimento. Mas eu acho que os caras consideram quando você perde a gravidade. Tipo, quando a gravidade vai zero, vira espaço.
É porque
ou
teoricamente...
Não, tem outer space, não é, William? Tipo, tem o espaço de fora, tipo, então tem...
Teoricamente, a coisa da gravidade que junta as coisas é o que faz o planeta mesmo, né? Porque tem planetas que são feitos de gases, né? Que não são feitos de nenhuma...
Que perdeu. Plutão foi cancelado. Foi o primeiro.
Coitado.
Cancelaram. Neil deGrasse Tyson cancelou. Começou a onda do cancelamento. Neil deGrasse Tyson que falou isso, né? Você sabe.
Plutão não tem nem chão pra começar o espaço.
Tá
Plutão
vendo?
É só espaço.
Olha isso, gente. Nossa, eu admiro muito Plutão, entendeu? Eu acho que ele devia, sim, ser um planeta. É uma visão muito, muito da massa essa aí do mocinho. Vou lutar por Plutão.
Não, mas o Neil deGrasse Tyson também foi cancelado depois, né?
Foi.
Não foi Plutão que cancelou ele.
Pô, mas tem uma brisa também que eu sempre fico pensando, que tipo assim, por exemplo, se eu falar pra você, tem um restaurante a 4 km de casa, o que vocês pensam?
Eu sei que dá pra ir andando.
É perto, é relativamente perto, né? 4 km. Só que aí quando você aponta esses 4 km pra cima ou pra baixo, é coisa pra caralho. Muda completamente o ecossistema do
totalmente.
Bagulho, saca? Se você falar assim, 4 mil metros no fundo do mar, ou 4 mil metros de profundidade um buraco, mano, é um negócio que não tem nada a ver com o nosso universo, saca?
Nossa.
Nada a ver mesmo.
Não, sem falar no fundo do mar, né? Vamos nem começar, porque é o bagulho mais... Maluco
é isso
da
que
face
eu tava
da terra.
Vendo, mano. O maior que a gente já chegou isso a gente já sabe, né? Que a gente sabe muito mais lá de fora do que o próprio fundo do mar. Isso é um bagulho que eu penso quando eu tô chapado e fico em choque. Tipo, a gente tá aqui na Terra, 90% água, e a gente sabe mais do espaço, mano. O bagulho que tá não sei quantas distâncias de anos-luz daqui.
E, a gente nós sabe, entra no sabe... mar. Sempre, é, ligado? A gente não vai tá pro espaço sempre. A gente tá sempre na praia, porra.
Né?
Ó, eu acho que, perguntando, acho que foi 11 mil metros, mano. 11 quilômetros, acho que foi.
Então, 11 quilômetros, velho, é muito perto.
É muito
se você
perto,
for cara. Pensar e... que, tipo, no aplicativo de comida tem coisa a 11 quilômetros, tá ligado?
Daqui a pouco o Elon Musk tá, tipo, o Uber Musk. Tá ligado? Entregando, mano. Comida lá em Marte.
Se for pensar, o avião anda 800 km por hora, né, cara? 1000 km por hora, né? Não é muito mais que isso, não, né?
É por aí. Inclusive, tinha o avião de Concorde, né? Que chegava a mais de 1000 km por hora e batia mais, bem mais, né, mano? Ele foi descontinuado justamente por isso. O custo-benefício era uma merda. Ele quebrava muito e, tipo... Só que, mano, a velocidade do Concorde, mano, ó...
Eu sempre achei uma idiotice o Concorde, mas quando eu fui viajar pela primeira vez, eu falei, caralho, como eu queria, sabe, se você passar 12 horas dentro do avião, você fala, nossa, como eu queria um Concorde, cara.
Nossa.
É, mano, uau, o Concorde, ele viaja a 2.180 km por hora, velho.
Olha, uma viagem de 12 horas ia virar 6 horas, cara, tá ligado?
Mano, imagina quanto tempo aí, você chega no Rio de Janeiro? Faz essa conta aí, otário, tá ligado? Tipo, você nem desce, você nem senta, nem
conta. Nem tá vale ligado? A pena.
Nem vale a pena. Fala, não, eu vou ficar de pé mesmo. Foi assim, pra quê? Pra quê? Quando acabar a frase, a gente tá pousando. Eu acho que, tipo, o Concorde pro Rio de Janeiro de São Paulo, ele não chega. Ele só sobe e desce mesmo. Tipo, é um arco. Ele faz assim, ó. Descendo, tá ligado? Já. O bagulho é louco, mano.
Você entra, ele agora, já tá pousando.
Acho que tinha que ter um nome isso, tipo. Vamos depousando. Depousando. Tipo isso.
E ele tinha que voar muito alto, né? Ele não voava quase na estratosfera.
É, porque se ele voasse baixo, ele ia quebrar todos os vidros, tá? As porra toda, né?
Muito atrito do ar, tá ligado? Muita velocidade.
E falando em velocidade, o que tá saindo na velocidade da luz são as peitas mais pedidas da Loja 1-2. Vocês pediram, então de volta as peitas mais chavosas da internet brasileira. Tem a rosa do cérebro trovejante de manga curta e manga longa. Tem a Stay High do olho lariquento. E a clássica Chapados para Sempre. Então não vacile e cola lá loja12.com.br e presta atenção que esses modelos estão maiores. Dá uma olhada lá no site que tem todas as medidas certinho que você pode comparar com uma peita que você já tem aí pra ver se serve legal. Fechou? Então cola lá na Loja 12 e aproveita que ainda tá tendo máscara de brinde nas compras acima de 20 conto pra você ficar chavosíssimo e protegido contra o coronga.
Aproveitando que a gente tá falando de espaço, não sei o que, deixa eu dar uma liga pra esse pensamento que eu tive esses dias, cara. Isso aí é meio, parece mais uma brisa filosófica do que antes. Mas você já pensou, mano, se um lobisomem viajar pra lua, ele vai ficar o quê? Pra sempre homem? Ou ele vai ficar, ele vai estar na lua, ele vai virar lobisomem? Ou ele não, como ele não tá vendo a lua inteira, ele não vira? Como que faz?
Eu acho que depende da fase da lua que tá na Terra.
Não, ele tá na lua, porra. Não, ele tá na lua, sei. Ele tá pisando na lua.
Mas a fase da lua é a relação da orientação da lua com a Terra, entendeu?
Não, não, não. Ele vai ficar sempre lobisomem, porque quando a lua tá mais presente aqui na Terra, que é quando ele sente mais a lua, ele vira lobisomem. Então, quando ele estiver na presença da lua, ele vai ser um super, ultra, megazord lobisomem.
Ah, mas a lua cheia é quando a lua tá mais presente ou não?
Então, a lua...
quando a gente consegue ver ela melhor.
Gente,
porque é a sombra.
A lua tá sempre cheia na lua. A lua tá sempre cheia na lua.
Entendeu?
Ela não fica metade de lua, de repente ela fica grande. Ela tá redonda lá, mano. Pra quem tá na lua, a lua tá cheia.
Mas o cheio e o meia-lua é basicamente só o quanto a gente consegue ver, porque ela tá lá inteira isso. Sempre.
Então, mano, vai que você pega. Beleza, você sequestrei então um lobisomem.
Mas é o quanto ele vê a lua?
É quando ele vê.
Então, se ele tiver na Terra e eu tampar o olho dele, ele desvira lobisomem?
Não é quando ele vê, é quando a lua tá mais visível nesse aspecto que você falou. Tipo, quando a lua tá cheia, ela tá lá lindona, no céu, maravilhosona. Então a força dela, a luz dela fica forte e ele, bum. Não é isso?
Mas olha, assim. Em todo filme que você vê de lobisomem, primeiro, se você é lobisomem, não olha pra lua, irmão. Tá ligado? Já ajuda, né? Porque...
Compre o calendário.
Tá ligado? Ou só não olha pela janela. Porque o cara, nossa, um lobisomem, deixa eu ver. Ah, não, lua cheia. Tá ligado? Porra, brother.
Mas eu acho que independente do seu conhecimento sobre a lua, só o fato dela tá lá já vai te influenciar, entendeu? Não vai adiantar você fechar um olho.
Acho que a gente devia fazer experimentos e comprar, tipo, aquelas luminárias que parecem uma lua, tá ligado? E colocar no quarto lá e ver o que acontece. De repente não vira um lobisomem, vira um cachorrinho, tá ligado? Porque não é uma lua de verdade, pode ser uma lua menor, vira um cachorrinho bonitinho.
Já pensou que agora, merda, você ser um lobispincher? Não, um pincher homem. Você já pensou que bosta, velho?
Que deve decepção.
É o pior lobisomem do mundo.
Ele, caralho, eu vou te arregaçar, é espera a lua chegar. Aí de repente só...
Nossa, que latido ardido, velho. Você é louco.
Virar um poodle toys,
homem. Mas é muito estranho como... Quando eu era criança, eu morava meio que num lugar meio interior, assim. E tinha um monte de história, tá ligado?
Que cidade que era?
Coisa acontecendo. Não, na Porto Alegre, isso que era quase na divisa com Viamão.
Ah, tá. Porto menor, Alegre mesmo.
E era uma área bem, bem rural, assim, tá ligado?
Pode crer.
E tinha um monte de história, meu. Bola de fogo, lobisomem.
Chupacabra.
Tesouro enterrado. Ô, meu, umas coisas loucas, assim, que os velhos falavam pra gente como se fosse real. E eu acho que isso aí já era, meu. A nossa geração não vai ficar passando pras pessoas isso aí, tá ligado? Eu, pelo menos, eu espero que não.
Eu acho que mais de 200 pico, anos, né? Aí já é. Eu acho da hora que isso daí vive, mas, tipo, até hoje ninguém nunca viu um, né? E aí, igual o monstro do Lago Ness, a gente tem imagem dele de 1932, um borrão. Agora, todas as câmeras HD, treta, mano, radar, sonar. Não, não, ninguém nunca acha. Agora, é. Ele também se acompanhou, né, com a tecnologia. Ele tá ligado.
Pô, mas
GoPro ali, se esconde.
Mano,
mas mesmo a Santa que Chora, Jesus na Torrada, isso aí parou, né, mano? Agora com as câmeras HD, parou. Como é que você vai falar que é Jesus na torrada agora? Você tem que fazer um puta Jesus na puta torrada, cara, em HD, mano.
Tipo, tinha, velho. Tinha até no cu do cachorro. É.
Ai, mano, isso é foda. Esse fenômeno se chama pareidolia, pra quem não sabe. É você ver coisas onde não tem, né?
Tipo assim, nuvem.
Exatamente. Cada um vê. Nosso cérebro tá acostumado a reconhecer padrões. Então, quando você olha, tipo, sei lá, um carro, você vê que os olhos são os faróis do carro, para-choque e a boca, entendeu? A gente tá acostumado a ver, reconhecer o quanto mais rápido, tá ligado? É uma parada do nosso cérebro. Tá aí a única coisa útil que eu vou falar nesse podcast, que daqui pra frente vai ser só merda.
É mais que zero, né, cara?
Mas eu vou defender o monstro do Lago Ness, porque eu acho que, na verdade, é uma sociedade secreta. E eles aparecem ali só pra ficar provocando a gente e ficam rindo de nós, e entendeu? Achando. Então, pra mim, é tudo um plano. É uma
tudo
conspiração.
Uma trollagem.
É, dos monstros.
É um experimento social, tá ligado? Experimento social.
Olha os humanos, cara, que trouxas, entendeu? Os negacionistas, olha lá, a gente tá aparecendo pra eles e eles não acreditam.
No Tega Show a gente levou um cara conspiratório lá da Terra Plana.
Ah, não acredito, sério?
Gigante. Ah, sim, mas foi a pior burrada que a gente fez.
Não, cara. Não é burrada, eu acho que a gente tem que ouvir, mas conta essa história aí, eu não consigo, eu não tenho paciência.
Não, também não, cara. O lance que a gente levou uma vez, ele falou umas coisas que eu não gostei, eu fiquei incomodado, assim, e eu fiquei até meio... me mostrei irritado durante o episódio, e foi um erro, né? Aí, puta, vamos fazer de novo, né, cara? Vamos ver até onde esse cara vai. Só que ele voltou com muito mais louco, tá ligado? Falando muito mais coisa. E, cara, não... A gente botou uma regra, meu. A gente não vai chamar mais ninguém conspiracionista, tá ligado?
Não, justo.
O público quer ver isso. Meu, é o que mais estoura, tá ligado? É o que o pessoal mais fala. Só que vai ter meia dúzia que vai acreditar nisso aí, tá ligado? Não dá pra dar pau.
E o foda, cara, é que eles cutucam na nossa veia. A gente quer dar espaço pra falar, mas a pessoa fala um negócio tão, tão cabreiro, tão absurdo, que você fala, ai, meu Deus, se segura, velho. Não fica quieto, respeita o moço.
Sabe o que lhe falta? Falta uma maconha pra ter uma epifania e falar, nossa, como eu tava sendo otário, né? É que é difícil você falar, nossa, eu tava sendo otário, é muito difícil. É tipo, quando eu era mais novo, eu era muito crítico da religião e eu fazia uns bagulho que é muito errado hoje, tipo, por exemplo, eu ia nos cultos pra ficar... pra trocar ideia com os pastores e ficar contestando a Bíblia com eles. Mano, mas é um otário.
Eu já fui esse cara. Eu já fui militante.
É difícil você, tipo, falar, nossa, tô sendo um ateu chato pra caralho, tá ligado? É difícil você olhar e falar, tô sendo otário, né?
Mano, que entra muito a ganja na minha reflexão, que eu percebi que dá pra ter várias epifanias e várias revelações quando a gente tá chapado, porque dá pra diminuir um pouco o tanto de emoção que você tem sobre aquela questão, né? Aí você, sei lá, fica puto da vida no trabalho com alguma coisa. Aí você fuma um beck e fala, mano, acho que eu tô exagerando nesse ponto, acho que nesse outro ponto dá pra gente arrumar. Dá uma, né, arrumada no pensamento, sei lá, me ajuda a ver as coisas.
Ah, pra mim também.
A conseguir falar, estou sendo uma idiota, né?
Ah, mas é que o pessoal é muito orgulhoso das próprias opiniões, né? Ninguém tá entrando em debate pra realmente debater e formar uma ideia gostosa daquela conversa ali. O pessoal quer entrar pra ganhar.
É.
Eu quero mostrar pra esse cara que a Terra é plana mesmo.
Nossa.
Eu não vou nem ouvir esse arrombado.
Ser humano dá muito valor à própria opinião, gente. Vamos desapegar um pouco.
Muito.
Acho que a maior não qualidade do ser humano é saber que errou mesmo, velho. Tipo, se você, como você mesmo disse, William, se você não olha pra trás 10, 15 anos que você era e não se achou um idiota, você não deu uma evoluída durante esse tempo, tá ligado? Ah, velho, é sério.
Ele é um bom termômetro.
Isso é extremamente sério. Se eu Tito, 21 anos, nossa, eu ia me dar um soco. Se você sempre fala, nossa, se você pudesse fazer alguma coisa e trombasse você quando você tinha 20 anos...
cabeçada na boca.
Eu não ia nem dar uma mensagem boa. Eu não ia nem falar o famoso investe no Google. Eu ia dar um soco. Ia falar, nossa, que gratuito. Falar, é? Você vai ver nos próximos anos. Você vai ver que isso vai fazer sentido.
É, mano. Oh, tem uma brisa que eu fiquei... Foi muito transcendental pra mim. Que foi a minha conclusão sobre a guerra... das máquinas. Tipo assim, no Exterminador do Futuro. Tem a Skynet, tem a humanidade, ou Matrix. Tem as máquinas e tem os humanos sendo usados como baterias. E eu cheguei à conclusão que eu estaria muito do lado das máquinas, mano. Eu fecho muito com o robô, velho. Tipo,
novas. Fecho muito com o robô. Ninguém nunca falou isso antes, velho.
Eu vou traçar meu raciocínio pra vocês entenderem, mas calma. Tipo assim...
Só fecha com o robô, pai.
Tudo começou porque eu tava lendo sobre a renda básica universal de Suplicy, tá ligado? Que, tipo, já tem alguns exemplos de alguns lugares que vai ter. E dizem que vai ser uma coisa meio que inevitável porque o emprego vai acabar, sabe? Vai ser, tipo, vai ter tanta automatização das coisas que... Você vai trabalhar só porque você quer. As máquinas vão gerar riqueza, né? É meio que essa brisa. E aí, tipo... Eu ainda pensei, mas será, né? Tem algum tipo de trampo lá. Mas aí eu vi uns negócios, tipo, fazendo diagnósticos médicos com algoritmo, tá ligado? E sendo mais preciso do que profissionais. Eu falei, caralho, isso tá acontecendo hoje, tá ligado? Daqui a alguns anos, com o bagulho evoluindo, velho, tipo, não vai ter mais emprego que vai precisar de gente. E aí eu fiquei pensando que, tipo assim, a gente tem um negócio de, a gente não sabe conviver junto com a natureza, a gente tá acabando com o nosso planeta... E as máquinas vão fazer igualzinho, cara, igualzinho. E é só evolução, tá ligado? Tipo, a gente, como humanidade, não tem direito nenhum de controlar a nossa própria extinção. Tipo, ninguém na Terra teve, saca?
Uou.
Sim.
É, a gente não vai ser o agente controlador disso, de
não
fato.
Vai,
porque
não
o instinto
vai,
é um instinto, né, gato? Uau.
Mas os robôs, vai ter um período que os robôs vão estar trabalhando pra gente. E a gente vai estar de boa. E tu vai querer fechar com os robôs, ou tu não vai querer aproveitar e ir pra praia, pô?
Não, eu vou, mas quando chegar a hora de falar assim, cara, agora é a extinção das raças humanas.
De que lado você tá?
É tipo, agora é a hora, tá ligado? Peguem armas, vamos lutar contra o robô. O caralho!
Ele vai estar operando as máquinas, entendeu? É pra isso que ele tá treinando.
Eu viraria pilha de máquina de boa, cara. De boa.
Pilha de máquina.
Mas pensem na... pra um robô... com algoritmo, tá acertando previsões médicas com mais eficiência do que um humano, é muito simples, cara. Tu imagina, bota a Constituição lá pro robô estudar, ele vai errar menos que os juízes, tá ligado? É. Bota um robô... tudo que o robô for fazer repetidamente, evitando os erros que ele já cometeu, é pouco tempo, tá ligado?
Né? Hoje, pra ficar melhor hoje longe, tem uma discussão muito pesada de tipo assim, mas o carro autônomo, se ele provocar um acidente, olha quanto acidente uma pessoa que provoca, tá ligado?
Certamente vai provocar assim, menos.
Né, tipo, tem a discussão ética do que o robô vai fazer ou não, porque ele não é um agente da sociedade, né? Mas tirando isso, com certeza ele vai cometer muito menos erros, muito menos acidentes do que um...
É que no caso, por exemplo, do piloto automático do Tesla aí, né, cara? Que puta, é muito comum já lá fora, cara. A gente, eu nunca vi aqui no Brasil. Nem tem Tesla aqui no Brasil, tem?
Tem, eu já andei.
Tem? Meu Deus.
Acelerados.
Desculpa,
uau.
Hein? Não foi no acelerado, foi pro trampo. Não foi porque eu sou
foda. Ah, desculpa. Foda. Nossa, você não sentiu um negócio falando, ai meu Deus.
Não.
Eu acho que Não?
Parece uma montanha-russa.
Será que não dá pra sequestrar o seu trajeto?
Só que a montanha-russa tem um trilho pra ser seguido, tá ligado? É de boa. Só que assim, aí entra naquela questão ética, né, mano? Porque os carros estão dirigindo, ele sabe segundos antes que vai acontecer o acidente. Então ele tem que prever, ele tem que decidir por nós a menor
casualidade possível. Você vai matar 11 ou matar 10, né? Exatamente.
Palizado, tem um ônibus com 10 crianças lá na direita. Na esquerda tem um carro com duas pessoas e um bebê. E agora? E vai bater, mano. Você tem que escolher. É tipo, é o clássico problema do trolley, cara. Sim. Que eu já falei várias vezes, que é um problema de psicologia, que é exatamente isso. É.
Tinha que ver leitura facial e no velho, tá ligado? Velho já tem pouco tempo de vida.
Verdade.
Meu Jesus
Cristo. Ah, mano, eu acho que vai funcionar igual a nota do Uber, tá ligado? Quem tiver nota mais baixa, velho. Morreu. Foda-se. Vai fazer você se tornar uma pessoa melhor, tá ligado? Agora, o Uber me fez outra pessoa. Essa é uma epifania. Porque quando eu fui ver minha nota, ela tava 4-2. Eu falei, o quê? Que é isso, velho? Fiquei em choque, comecei a dar bom dia, comecei a usar cinto de segurança, perguntei da vida, dou presentinho.
Não falo, caga no Uber, mano, dos outros.
É, parei de vomitar no Uber dos outros. Mano, minha nota subiu pra 4.7, um negócio assim. É foda, mano. Às vezes tem que cobrar desse jeito pra gente ser uma pessoa melhor. Aí já é um belo exemplo de máquina ditando o nosso comportamento. Porque a gente quer ter um rate bom ali, né, velho? E quem é que não fica preocupado quando tem um Uber lá, tá com nota 3? Você fala, puta que pariu.
O que ele fez?
O que esse cara fez, mano? Atropelou o passageiro depois de deixar? Você é louco, mano. É,
no ano novo desse ano, cara, eu tava na casa de um amigo meu, queria voltar pra casa, não tinha como. E veio só o único Uber que conseguiram nota 3. E ele dormiu bastante, cara.
Dormiu 3.
Aham, ele foi dormindo, parou no posto, molhou a cara porque ele tava com sono. Minha
nossa, velho. Saudade de taxista, hein? Porque só taxista que eu pegava não ficava com sono, não. Cheirava cocaína, velho. Cheirava cocaína. É verdade. Tô zoando, não, mano. Peguei já vários taxistas.
Taxista maluco, dá dinheiro, pô.
É lógico, o maluco precisa ficar 18 horas dirigindo. O que você acha que ele vai usar, mano? Café? Café é o cacete. Cocaína. Eu juro, o cara falava, você se importa se eu der um tiro aqui? Eu falo, não, mano. Desde que eu acho que você vai dirigir mais furioso, mais melhor. Mas demorou. Quantos anos eu chegar em casa, é nóis, man.
E o lance do carro autônomo também é a culpa, né? Quem vai levar a culpa por aquele...
Exatamente.
Aquela tragédia.
É verdade. Mas então, tipo assim, ninguém culpa ninguém quando o elevador cai, tá ligado? Tipo assim, deu uma merda, velho. Tipo, sei lá, era manutenção, blá, 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 tá ligado? É a vida.
Não, mas pode ser falta de manutenção, né? Pode ser uma série de coisas no carro ali. Vai ser uma escolha entre uma vida e outra, né?
É. Mas então, as coisas, o acidente é chegar na escolha entre uma vida e outra, né?
É, e a família de quem morreu vai pedir indenização pro dono do carro ou pra empresa do carro?
Pra empresa, só eu pode.
Eu acho que deveria existir uma figuinhas aí, porque, por exemplo, imagina quantas pessoas não morrerão mais por conta de ter carro autônomo. Então, a pessoa que morrer por causa do carro autônomo vai ser tipo um custo, tá ligado? Tipo, você tá morrendo aqui pra um monte de gente não morrer, saca?
Eu também acho. Sempre vai morrer alguém. Eu concordo. Mano, eu lembrei que eu tinha brisado num bagulho de elevador uma vez, velho. Pensa nisso.
O quê?
Isso é uma epifania bem bosta. Mas é só porque você falou de elevador. Mas eu pensei que, mano, se elevador não tivesse sido inventado, todos os CEOs e as pessoas importantes iam ter os escritórios delas no primeiro andar como sinal de status, tá ligado?
É verdade.
Boa, ia ser o contrário, velho, tá ligado? Que tipo, você é zica, você mora no último andar. Só que se o elevador não existir, velho, você... O primeiro andar? Caralho, mano, esse maluco é zica, hein, cacete.
Você é do lado da porta de entrada.
Nível bagulho, da rua. Vê a casa inteira dele,
velho. Vê a casa inteira,
mano. E se ele quiser, ele entra pela janela, irmão. Você tem que ver, velho.
É muito verdade isso, velho. Quando eu tive isso, eu falei, damn. Porque, mano, até parece que o CEO vai subir, vai morar lá, mano, no Empire State, 39º andar. Foda-se, se eu morar tão alto, mano, eu não subo. Eu fico lá na porta.
Nossa, isso ia fazer as pessoas que pagam mais barato nos apartamentos terem as pernas muito malhadas, né? Quanto maior o andar.
Olha tanto de coisa que...
Se olhar a perna de alguém e falar, caramba, essa daí deve morar no 20º andar, hein? Ou olhar uma pessoa e falar, meu Deus, não é um jogador. Tipo, nossa, o cara mora no 30º andar, velho. Né?
Mas eu pensei agora que Nova York é assim, né? Naqueles prédios antigos. Os térreos são mais valorizados, porque não tem elevador.
Aí.
aqueles prédios de 4 andares, tá ligado? Que tem em Nova York.
Ah, mas eles não são valorizados por isso, é porque em Nova York o espaço, não tem espaço, velho.
Ah, não, sim, mas o andar mais baixo é mais valorizado nesses prédios. Ah, tá, entendeu?
Porque não tem elevador, exatamente.
É, exatamente.
Ah,
exatamente.
Claro, claro. Estranho isso, né? Porque aqui, velho, você mora... Eu acho que eu nunca conseguiria morar, mano, num primeiro andar, velho. É muito invasivo, é tipo uma privacidade sem... É tipo
eu moro no segundo, cara. Tem uma rua aqui do lado que a pessoa dá um berro, parece que tá falando comigo, tá ligado? É, mano, é uma doideira.
Então, mas aí, por exemplo, você se sente incomodado com isso também. Mas, mano, as pessoas, tipo, não conseguem ver dentro da sua casa, né? Por exemplo,
dependendo lá no outro
prédio... Dependendo da?
Dependendo da, mano.
Mas imagina no nível da rua, velho.
Ah, não, aí tipo não, assim, sim, com certeza, é bem pior.
No prédio lá que eu tava, mano, da minha avó, era uma descida, tipo, tá ligado? Então, na verdade, tinha o zero, e aí tinha, tipo, menos um, só que era um andar ainda. E era numa rampa. Então, basicamente, era você passando na frente, tipo, a janela tava mais baixa do que a rua, assim.
Era
então,
tipo via parasita, tudo, tá ligado?
É, era tipo parasita, velho. Você via tudo, eu falava, meu Deus, como é que essas pessoas conseguem morar aqui, velho, com privacidade, tá ligado? E é óbvio que, mano, aquela janela, a cortina vive fechada, né, velho?
Ou, oh, aqui nossa, em casa, eu moro quase no mesmo nível que o minhocão, assim. Então, dá pra ver, fica bem próximo da minha casa. E aí, um amigo meu veio aqui em casa e, pra me trollar, deixou um recado na janela de giz, assim, pintou o vidro, fez uma rola gigantesca e assinou o nome dele. E nem foi o Tito, né? Foi o André. Aí um vizinho meu tava passeando no minhocão, em tempos que a gente ainda podia respirar na rua, e me mandou uma mensagem. Falou, Fernanda, por acaso a sua janela é essa que tem um pau gigante desenhado? Falei, ops, melhor eu apagar. Aí eu apaguei o pauzão.
Então dá pra ver, entendeu? Por acaso você é o otário que tá espiando dentro da minha casa? Me deixa, filha da puta.
Agora porra, eu tenho medo, mano, porque eu não sei a qual distância dá pra enxergar. Se é só a janela ou se é lá dentro também. Aí eu tô estudando.
É justo. É,
eu não sei vocês, mas eu moro no segundo andar aqui. E quando eu tô entrando no prédio aqui, eu consigo... Ah, quem mora embaixo de mim aqui, dá pra ver todo o apartamento da pessoa. Tá
tudo, né?
Eu nem sou fofoqueiro, eu nem me importo com ninguém aqui do condomínio. Tipo, só as velhas que eu ajudo, né? Quando eu posso. Mas... Não, mas eu não vou ficar falando do cara, mas eu
você
acho
que. Você tá literalmente falando difícil... dele, ó.
Não, mas eu. Não, falar mal de. Ai, tu viu o tapete da casa dele, coisa horrorosa. Não, não, eu tiro do falando, né? Não, mas o lance é que é inevitável eu olhar lá pra dentro.
É muito, cara, não é?
Tá ali, tá aberto ali, só olhar. Ah, dá sabe... vontade de olhar.
É, mano, isso é nato do ser humano, a curiosidade. Mas assim, sabe o que eu ia fazer se eu morasse tão perto assim? Eu ia comprar um controle remoto, da mesmo modelo da TV dele, e ficar ali, velho, só trocando os canais, aumentando o volume, deixando, então... sendo passivo-agressivo, velho. Tipo, tá, só que, plá, desliga, o cara liga, muda de canal, plá, pornozão.
Mano, ah, eu ia assistir a TV, eu ia falar que se eu passasse lá e assistir a TV, o Thiago já vai pra um lado. Oh, meu Deus. Mas seria mais divertido ter o controle mesmo.
Eu tive uma brisa bem riponga, bem John Lennica, quando eu fui pro Japão, mano. Porque o que aconteceu? Os caras me levaram pra um rolê em Yokohama, que é um porto lá, muito bonito lugar. E aí a gente fumou um e tava trocando ideia e tinha uma... No Japão, como é tudo apertadinho, tipo, é muito vivo, assim, sabe? Tinha um mercadinho, pá, que tinha coisa acontecendo, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, pá. E aí eu tive uma brisa de, cara, quando o John Lennon falava assim, imagine se não tivesse religião, se não tivesse país, se não tivesse nada, eu entrei nessa brisa que, tipo, todo mundo é pessoa, né, cara? E todo mundo meio que quer alguma coisa. A gente tem nossas diferenças culturais, mas hoje a gente tá cada vez mais querendo as mesmas coisas, saca? E aí, tipo, nunca fez pra mim tanto sentido que não deveria existir, por mais que fosse muito longe, não deveria existir nenhuma barreira política entre o Japão e a minha casa, sabe? O lugar onde eu tava lá e onde eu morava, saca? Porque, tipo, naquela hora, quando eu tava doidão, eu não conseguia ver a diferença de porque as pessoas não deveriam ter os mesmos direitos, os mesmos, tá ligado? Saca?
Mano, eu tenho... A espiritualidade me trouxe muito essa brisa de ficar estudando vertentes diferentes e chegar na conclusão que a real é a mesma mensagem sendo dita em línguas e linguagens diferentes. sabe? Porque no fundo, se você olhar pro porquê, pro objetivo final de um ritual religioso, ou até de práticas religiosas, são muito parecidos, né, das filosofias e tal. Então, no fundo, são só línguas diferentes, a gente só não tá se entendendo, que é todo mundo falando a mesma coisa.
É muito louco quando você vai, por exemplo, pra fronteira, né? Tipo, aí no sul deve ter, né, essa coisa. É que se bem que Porto Alegre não é tanto assim, mas você vai bem na fronteira, tipo, é muito ridículo. Tipo, o seu vizinho de rua é uruguaio, argentino, sei lá, tá ligado?
Sim.
E tipo, ele é obrigado a viver outra cultura, falar outra língua, usar outra moeda, mas ele é meu vizinho, tá ligado? Ele tem muito mais a ver com a pessoa que mora no sul do que uma pessoa que mora em Brasília, por exemplo, saca?
Verdade, verdade. Sim. Não tinha pensado por esse lado, não.
É só uns arrombados, velho, rico, né, meu? Que antigamente botaram umas marcas no chão.
É, pra poder possuir, né?
E a gente vive assim até hoje. Eu li um bagulho que depois, no Gastalombra, eu vou falar mais sobre isso. Mas que, tipo, na colonização africana, os europeus fizeram as fronteiras, mas que não tinham nada a ver com as fronteiras das pessoas que já moravam lá. Então, por exemplo, imagina que você tem uma tribo lá, eu tenho uma tribo e a gente é vizinho, e eles colocam, tipo, a gente é truta, tá ligado? A gente é amigo, e eles colocam uma barreira entre a gente e falam, a partir de hoje, você vai ser um ou você vai ser outro. Mas, cara, por centenas de anos a gente foi brother, tá ligado?
É, aqui no Brasa também, né, mano? A gente tinha, meu, milhões e milhões de pessoas, os povos indígenas, vários povos convivendo, povos nômades, povos fixos aqui, tinha um monte de coisa e suas regras. E daí chega um europeu e fala, ai, vamos dividir isso daqui pra gente poder possuir, que vai ficar melhor pra gente, né?
É que aqui os caras foram uma gente fina e mataram todo mundo. Na África ainda, tipo, tem vários países que nem falam a mesma língua até hoje, tá ligado?
Nossa, nem tem como definir, né, o né? Tamanho das cozices e nas colonizações, meu Deus. Mas é isso, é muito brisa, derrubem as barreiras.
For pensar na colonização do Brasil mesmo, foi uma arrombadice extrema, né? Porque dividiram entre pessoas de fora do Brasil, né?
Isso, sim. Isso.
Pô, e olha, na época da escola, assim, quando eu ouvi falar disso, estudei as capitanias hereditárias, eu nem percebia o lance da hereditariedade que tava embutido nisso aí, né?
Sim.
Porque os caras...
Não.
Era... É
muito... Contaram triste pra gente um conto muito fantasioso, né? E aí demorou muito tempo pra gente olhar e falar, epa, mas peraí, não é... Tá estranho isso daí. Isso que o William falou, acho que vai muito de encontro, porque é chegar à conclusão de que, mano, não tinha por que ser diferente, né? A gente podia ter a autenticidade de um povo, de ter uma cultura, de ter uma língua, mas a gente não precisava ter barreira para privar os outros de escolher aonde morar e onde se encaixa melhor.
É, mas aí vai contra também o lance do... Tem países que, por conta disso tá sendo feito há bastante tempo, tão bem desenvolvidos, né? E outros nem tanto. Aí eu acho que vai contra a ideia dos caras que estavam pensando nisso aí desde o começo, né? De meio que separar a mesma galera e... Ah, vamos cuidar dos nossos aqui. Só que não... O jeito que eles fizeram isso aí prejudicou bastante o resto do mundo.
É, uma filha da putice até... sem tamanho, né, cara? Então, por isso que eu tô falando, hoje não faz sentido, mano. Tipo, o cara fala assim, mano, você arregaçou minha terra aqui e agora você tá falando que eu não posso ir pra aí, tá ligado?
Tem até tava tendo nesses tempos um lance de compensação monetária mesmo, que a África tava exigindo por conta do ouro, né, saca?
Sim.
Que roubaram tudo que os caras tinham, meu. No Brasil também rolou muito isso, tá ligado? Mas acho que a África foi ainda mais atingida por essa ganância louca aí, né?
Pode crer.
Uma vez eu brisei com uma amiga minha, a gente era bem, bem mais nova assim, e ficamos deslumbradas e criamos uma religião, que a gente deu o nosso nome, fernandismo e julianismo, e ficamos assim...
Eu tenho
assim,
a minha, chama titismo. Então, eu sou titânico.
Aí eu fiquei, mano, felizaça, fui contar pra minha mãe, porque ela manja também bastante de espiritualidade, falei, aqui ó, mãe, regacei. Ela falou, então, miga, você acabou de descrever o espiritismo, tá? Fica calma, bem menos. Falei, opa!
Ah, Fernanda Kardec.
É, então, nem era novidade nenhuma.
Agora, depois dessa, eu me sinto imbecil, né, velho? Porque a minha é muito bosta, só... É porque, mano, quando eu tô chapado, eu fico muito observando e indagando as coisas, velho. Que as pessoas, tipo, sabe? Por exemplo, velho, uma vez eu fiquei discutindo que eu não suportava a expressão. Nossa, mano, dormi do nada. Pô, velho, quem não dorme do nada?
Ah, não, mas tem uma pessoa que deita na cama, coloca bonitinho e fala, beleza, vou me dormir, essa é a minha proposta. É,
mas o ato é de dormir... Você dorme, uma hora você tá acordado, aí você dorme. Ninguém fala, ai, nossa, tô dormindo. Ninguém nunca falou, velho. Tipo, oh, não, tô indo dormir, tá ligado? É foda, me irrita essas coisas. E aí eu já entrei com uma outra, essa daqui já é um pouco mais...
Não, mas peraí, deixa eu comentar isso aí primeiro que...
Deve
funcionar. Você descreveu exatamente o que aconteceu uma vez no estúdio lá que eu gravava na produtora. O cara tava lendo um e-mail, no meio da leitura ele dormiu, cara.
Então. Mas é exatamente isso, ele dormiu do nada. Todo mundo dorme do nada.
Você sempre dorme do nada. A diferença é que às vezes você tá preparado pra isso e às vezes não.
Preparado pra dormir ou não?
Será?
Você não tá tipo, nossa, faz ó, 30 minutos, tô dormindo aqui, mas calma, já. Capota, tá ligado? Pô, velho, olha essa expressão. Me irrita, velho.
Um amigo meu, um amigão meu, tem um problema, cara. Ele dorme sem querer, assim.
Tá narcolepsia?
Tá.
Eu acho que é, cara.
É, mas é esse aí, dorme do nada mesmo. É a doença.
É do nada, cara.
Isso aí é...
É estranhão. É estranhão, cara. No bar, já dormiu assim, ó, sem ter bebido muito, não. Conversando com a gente, e quando ele vira pro lado, já era, meu.
E caralho, aí, tem que acordar ou não?
Ah, a gente deixava dormindo um pouquinho, né? Era
bonitinho. Mas cara, é perigoso.
Tem um kit de travesseiro, cobertorzinho. É.
Dormiu, coloca um ursinho de pelúcia no braço dele, tá ligado? Nossa, se eu tivesse um amigo narcoléptico, eu ia zoar tanto, mano. Toda vez que ele apagasse, tipo, ele acordasse, sei lá, com um copo de leite e biscoito do lado, ou um ursinho de pelúcia abraçado. Tem que aproveitar da situação, meu irmão. Nunca conheci. Mas eu já vi um cachorro narcoléptico. Outro. É muito bonitinho, velho. É muito bonitinho. Ah, é mó fofo. Ele tá lá, ele capota. Aí do nada ele volta a brincar mó feliz, ele capota.
Eu conheci outro cara que era criança, isso. Eu era criança e tinha dois irmãos que eram muito estranhos, assim. Os dois tinham uns problemas muito estranhos. E quando tava jogando futebol com a gente, um deles caía, cara. Dormia assim.
Caralho. Jogando
futebol, mas eu... É, mas era alguma coisa no coração, parece, tá ligado? Ele caía, meu, caía assim, tipo, dormindo, caía dormindo.
Jesus.
Mas eu nunca mais...
Meu, você morava no Triângulo das Bermudas do Sul, cara? Como assim, velho?
Ah, ô, meu... Ah, eu morava numa vila muito grande, né, meu? Aí tem tudo que é tipo de gente. É irado.
O cara conheceu dois narcolépticos na vida, que loucura.
Não, mas um deles eu acho que não era, um deles era...
Era semifalecimento, ele tinha vários semifalecimentos.
Eu acho que era.
Semifalecimento. Alguém é sonâmbulo aí, velho?
Eu sou.
Você é sonâmbulo, William?
Sou.
Qual foi a última vez que você teve um episódio?
É, teve uma... Agora na quarentena teve um dia que eu acordei na sala. Tipo, fui dormir com a minha menina, acordei na sala com um projetor ligado, com o teclado no colo.
Nossa, isso... Nossa, velho. Você não lembra de nada, você entende nada.
Não, não lembro
de nada. Isso acontece comigo o tempo todo, mas geralmente é com bebida e tarja preta.
É, então.
Não, comigo é sem nada, só da vida mesmo.
Nossa, eu nunca fiz o bagulho... Qual foi o bagulho mais bizarro que você fez, sonâmbulo?
Já acordei de calça riada na privada com cigarro na mão e eu não fumo em casa.
Imagina esse William sonâmbulo, velho.
Tem uma versão de você que fuma, é o Dark William.
Eu tava pensando nisso. Pô,
mas tu não tem... Não tem medo de acontecer alguma coisa com ir fazer uma comida, Will?
Não sei, mano.
Mexer na janela?
Tipo, não é muito comum, tá ligado? Minha mina já viu eu levantando, trocou ideia comigo, daí ela, tipo, me direciona pra cama de volta, tá ligado? Mas essa vez, por exemplo, eu acordei com a minha mina me acordando, minha perna tava dormente, tá ligado? E, tipo, tinha cocô na privada e minha bunda tava limpa.
Alguém cagou lá e te botou.
Não, você caga melhor sonâmbulo, então.
Tipo isso.
Tipo, volta.
Ah, é, com o cu mais tranquilo.
Tá brisando, polêmico aqui. Mas você já pensou se um sonâmbulo nazista anda só com uma mão pra frente? Olha o silêncio awkward.
Eu não, não entendi, como assim?
Porra, mano, qual o símbolo de um sonâmbulo? Os dois braços pra frente, porra. É uma piada mais visual.
Entendi. É porque eu não. Eu acho que eu não sambunolizo assim.
Como não, mano? Você já viu Chaves, sonâmbulo?
É, faz com as duas mãozinhas igual zumbi, né?
Com as duas mãozinhas. Eu me perguntei se um nazista ia fazer com uma só, era isso.
Eu mas acho é mais que engraçado. Essa piada funcionaria melhor com zumbis.
Exato. Ah, um bagulho que eu sempre fico em choque. Eu tava brisando como é que deve ter sido, mano. O primeiro primata lá que experienciou a consciência. Como aconteceu?
Foi
pá! Ele tava lá, Uou! Caralho!
Não, não, pior, Tito.
Que alívio, brother.
Deve ter sido filho de alguém, tá ligado? Tipo, um macaquinho, teve um outro macaquinho com mais consciência, ele leva, caralho, meus pais são mal.
Por que que não, eles fazem sério, quem isso, foi o primeiro? Parece que ele tá, tipo, preso na inconsciência. E sei lá, foi comemorar ele. Banana! Caralho! Tô consciente, porra! I'm woke, bitch!
Let the game begin. Mano,
juro, deve ter sido a coisa mais incrível. Eu queria muito ver a primeira pessoa que falou que tava consciente. Imagina, nossa, a frustração dessa pessoa, né?
Né? Ah, não, mano, e deve
tô
ser,
aqui
e
com esse bando de burro.
E pensa na frustração paterna dos pais, tá ligado? Porque, tipo, a pessoa ia chegar e falar assim: oh, mãe, para de tirar a bunda do meu amigo, mãe. Tá ligado?
Cara. Pode crer, fala. Aí, tipo, aponta pra tomar banho e fala: não quero, porra, não precisa. É inverno. Tipo, como se ele ficasse consciente e automaticamente recebesse todo o conhecimento que a gente tem até agora. Tipo, ele: ah, cadê meu iPhone?
Quantos anos vai demorar pra sair essa merda?
Ai, velho, isso eu brisei pesado, mas é verdade. Eu queria muito ver essa cena.
Nossa, se eu puder voltar no tempo, agora eu já sei o ponto que eu vou. Da humanidade, o dia em que o primeiro ser teve consciência. Com certeza. Ficou,
virou.
Ah, mas acho que foi bem mais sem graça que isso.
Com certeza, ele deve ter tropeçado, bateu a cabeça e falou: ai!
Minha cabeça!
Ai, minha cabeça! Quê? Cabeça? Uou! Toda história é mais decepcionante. Ou bateu o dedinho numa quina da pedra, tá ligado? Puta que pariu! Consciência.
E colocou uma plaquinha: cuidado, pedra escorregadia.
Isso quer ser consciente, tá ligado? E aí todo mundo que passa lá fala: cuidado, cara.
Não pise na grama.
Não pise na grama. Já começou a cagar a regra, né? Foi só ficar consciente.
Ué, deve ser loucura quando os caras se deram conta da existência mesmo, né? Morte, né? E vida, e nascimento. Nossa. E enterrar gente querido e ficar triste por isso. Porque eu acho que teve um momento que a gente tava cagando, né? Pra tudo isso, né?
Ah, com certeza. Aí veio da tradição, mas, né? Caralho.
Mas tem uma brisa que eu sempre fico pensando também, que hoje, tipo, a gente tem horário, né? Tipo, das 9 às 8, trampo, tem não sei o que lá, tem, tipo, dinheiro no final do mês, salário, blá, blá, blá. Você pensa a sua expectativa de vida, sabe? Que, tipo, a sociedade espera de você casar, ter filho, blá, 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 blá. Só que existia uma época que isso tudo era muito relativo, né, mano? Você tinha que pensar em pegar fruta e, tipo, não sei, viver até os 35 anos, sei lá, 25. Sabe? E tipo assim, se você não ir muito tempo atrás, sabe? Se você ir antes de ter computador, a pessoa ia trabalhar das 9 às 8, o que que ela ia fazer, tá ligado? O que que ela fazia no escritório?
Nada. Assim?
Não tem o que fazer, velho. É inconcebível pra gente hoje ir num lugar e não ter um computador pra trabalhar, saca? E se você botar mais pra trás ainda, tipo, na era vitoriana, como as pessoas trabalhavam, não é muito louco isso?
Deve ser foda, meu. Os caras viviam até os 25 anos, mais ou menos. E imagina aos 18 anos, tu vai fazer a prova do quartel lá e tu pega o quartel aí. Aproveita
mesmo. Nossa, que top, né? Você vive até os 20 e ainda tem que prestar exército.
Né? Eu li uma parada também de um da época vitoriana, que eu dei o exemplo, que as pessoas, tipo, faziam 10 anos e tinham que começar a trampar, velho. Porque ia morrer com 25, 35, tá ligado,
nossa,
mano?
Nossa, 10 anos. Seu tempo útil pra sociedade era bem menor.
É, então, mano.
E é por isso que, mano, tinha aquela família, tinha, mano, 15 filhos. Você vai fazer o quê, brother? Transar, ter filho, tá ligado? Não tem o que fazer.
A vida era 100 metros, não era maratona, tá ligado?
É, mano, era sobreviver o dia de hoje.
Nessa época, ainda, por mais civilizado que a gente tava nessa época aí, vitoriana, mano, o bagulho era procriar, velho, na nossa espécie, tá ligado? Essa era a meta. Hoje em dia não é muito que isso, não, cara. Inclusive que aí volta naquela brisa que a gente já comentou algumas vezes aqui no podcast do filme do Idiocracy, né? Que é aquela coisa que, tipo, pra quem não assistiu esse filme... É, a premissa dele é que as pessoas que são inteligentes, diante da situação atual, né, do nosso mundo, as pessoas, entre aspas, espertas e inteligentes, elas não querem ter filho pra não colocar um filho no mundo bosta que tá. Ou seja, só as pessoas estúpidas procriam. que acontece a longo prazo, o mundo vira estúpido, tá ligado? Então é basicamente isso daí. Agora, como eu cheguei nessa conclusão? Não sei, né?
Não, mas nesse filme, esse filme eu vi logo que saí e eu, esses dias eu pensei, eu vou assistir de novo pra ver se é bom.
Eu vou assistir hoje, bom, cara. Baixei, eu vou assistir hoje, porque eu tava comentando com uma amiga, eu baixei e vou assistir hoje.
É bom, vale a pena. Não, ô Will, tu falou das sociedades, como mudaram, né? Um amigo meu passou 2 meses na Amazônia, cara, numas tribos lá esses tempos aí. E é essa vibe dos caras, meu. Eles se preocupam, eles fumam muita maconha. Bastante maconha, bastante. Meu amigo ficou apavorado, acho que não era tanto assim, tá ligado?
E era maconha boa, mano, ele falou? Era tipo...
Não, não era muito boa, não. Eita. Não era muito boa, não. Eles chamam de choru, parece.
Ah, achei que era um prensadão, tá ligado? Chegou lá um prensadão.
Não sei se é...
De canoa.
Não sei se é prensar.
Dentro da barriga do jacaré.
Ele falou, cara, que algumas vezes rolou de... Tá, os homens da tribo estavam se preparando, ele, pra sair pra caçar... E algum outro indígena chegava com maconha. E eles largavam tudo e iam fumar maconha, tá ligado? Vamos fumar. Aí fumavam toda a maconha e saíam pra caçar depois, no dia seguinte, 2 dias depois, tá ligado?
É, não tem essa eles ideia, não... velho. É quando a larica ideia, bate. Tipo, o tempo tá aí, né, mano? É louco. Não tem nada a ver.
O tempo tá aí, é isso aí. Ô, meu, e parece... Ele falou que a sociedade deles lá é muito massa, cara. Que não tem grito, não tem briga, não tem criança desobedecendo mãe. Não tem que nem a nossa sociedade aqui, tá ligado? Que é uma loucura, meu. Tudo errado, tá ligado? Não, e os caras estão bem de boa lá, meu. Quando acabou a comida, eles vão pegar mais comida.
Né?
Quando tá frio, aí eles vão fazer uma casa mais quentinha, tá ligado? Essa não tem que se preocupar muito. A gente tá numa sociedade que coloca a gente pra brigar, né? Pra competir, tá ligado? Sim. Porque é, o ideal é tu virar uma pessoa de sucesso, um ser humano cheio de dinheiro, tá ligado? Que distribua renda pra teus empregados, faça teu dinheiro valer dinheiro, tá ligado? Pros caras lá é sobreviver e ficar de boa. Ah, mas é muito louco, né? Que o mundo é muito diferente, né?
É.
Um pouquinho... com pouca distância, cara. Porque ele foi no Brasil aqui mesmo, né? E viu uma pessoa completamente... Uma sociedade diferente da nossa, né? Brasileiro também.
Cada dia é menor o espaço de tempo e maior a mudança.
Mano, foram brisas muito boas, mas vamos pro nosso momento Gastalombra. Ô, Nhoque, nosso momento Gastalombra, a gente indica alguma coisa, uma série, um filme, uma música, um site, um rolê, qualquer coisa, pra galera gastar a lombra aí essa semana, cara. Quem quer começar?
Ah, eu posso começar. Cara, o seriado 3%, que acabou, é um seriado brasileiro de ficção científica do Netflix, é uma loucura, e os caras estão, desde 2010 aí, estavam, né, tentando fazer esse projeto rolar, e finalmente rolou, e não foi cancelado no Netflix, então acabou já, tá ligado?
Quantas temporadas?
Todas as temporadas. 4 temporadas com 8, 10 episódios cada uma. É curtinho e é muito bom.
É, mini sinopse.
O mundo é dividido entre 3% das pessoas merecedoras de uma vida boa e justa, enquanto 97% vive na miséria. E todo ano tem um processo de seleção pra arranjar os novos jovens de 20 anos pra integrarem um lugar maravilhoso lá, tá ligado? Só 3% das pessoas passam nesse teste aí pra continuar, pra viver num mundo bom, tá ligado? É isso aí.
É uma provocação.
Se passa onde?
Se passa no futuro, no Brasil.
Mas em que cidade? Tem alguma cidade específica ou é...
Eu acho que é a Amazônia, cara.
Da hora.
Mostra a Amazônia um tempo lá, tá ligado? Uma hora lá.
Da hora, muito justo.
Ah, cara, eu tô numas brisas de assistir coisas antigas também. Como eu disse, eu baixei de novo Idiocracy pra assistir. Eu recomendo se você conseguir achar aí por aí, né? Eu acho que não tem no Netflix, nem na Amazon. Reassistir também, mano, isso daí foi foda. Mano, eu tô muito fora da... Bem ignorante com a questão da pandemia, tudo que tá rolando. Tava me fazendo muito mal, mano. Fiquei fora do Instagram, fiquei fora de notícias, os caralho a quatro, tá ligado? Porque... Ficar só absorvendo notícia ruim, mano. Nossa, tava fazendo mal sem eu perceber. Aí, ironicamente, falei, ah, deixa eu ver um filminho aqui antigo pra poder relaxar e tirar a cabeça disso. E aí eu escolhi V de Vingança, né?
Caralho, é bom.
Maravilhoso.
É bom, para um caralho. Mas, tipo, é justamente sobre isso, mano. Tipo, uma epidemia que foi, tipo, feita pelo governo, pra controle, o caralho. Então, assim, tipo, foi o pior filme que eu podia ter escolhido pra poder... tirar a cabeça daquilo, tá ligado? Mas eu recomendo V de Vingança, tem no Netflix, é um filme maravilhoso, pra quem não assistiu, pelo amor de Deus,
muito bom.
Assista pra ontem que é de onde saiu aquelas famosas máscaras do Anonymous, né? Os grupos de hackers lá que expõem o lixo da sociedade. E por último aqui, mas não menos importante, também estou reassistindo Sons of Anarchy, um dos meus seriados preferidos. Fazia muitos anos que eu não tinha reassistido. Na verdade, é a primeira vez que eu tô reassistindo, né? Pra quem não conhece Sons of Anarchy, Porra, foi uma série que demorou pra eu começar a assistir, cara. Porque a premissa não me pareceu muito atraente. Eu não gosto de moto, né? Um grupo de motoqueiros, fora da lei, que comandam uma cidade. E aí, enfim, né? Só que o bagulho, mano, é violento, é pick-back Breaking Bad, é bem louco. Eu recomendo. Acho que tem 6 temporadas. E se você conseguir chegar nesse material, Sons of Anarchy é louco. Essa é a minha indicação, meu castelo de rocha.
Também tô reassistindo coisas e resolvi reassistir Avatar, ou A Lenda do Aang.
Nossa, é bom pra caralho! E eu achava que era mais longo, ele não é tão longo assim, né?
Não, dá pra assistir rapidamente. Acho que a primeira vez é tanta informação maravilhosa que ele parece maior. Depois dá pra assistir de novo mais rápido. E eu acho que por fazer toda a relação com vertentes que, de espiritualidade que encaram, tipo, os elementos em equilíbrio como uma premissa, você assistir aquilo, você fica, nossa, é brisa atrás de brisa, assim. Então, tá sendo o meu melhor entretenimento.
Mini sinopse de Avatar.
Uau, em um mundo onde as pessoas dominam os elementos, um mundo que vive em equilíbrio passa a viver em guerra, e aí eles têm que fazer uma série de coisas para que esse mundo volte a viver em equilíbrio, inclusive com a presença do último dobrador de ar, é isso?
Sim.
Então é esse o Aang.
Tem uma brisa muito legal que, tipo assim, eles respeitam muito a cultura que eles estão homenageando, que eu acho, mano, uma das coisas mais legais de todas do Avatar. É que eles pegaram um estilo de Kung Fu pra representar cada elemento, tá ligado? Então, você, mesmo que você não saiba nada de Kung Fu, você consegue visualmente identificar que, nossa, não são as mesmas pessoas. São povos diferentes, tá ligado? Porque o estilo de...
Nossa, total.
O estilo deles é muito diferente.
O Avatar é animação, vocês dizem, ou tem um filme?
É, do Aang. É, o filme tem um filme, mas é bem ruim.
Uma bosta, mas é animação,
é,
né?
É, animação, exatamente. Ah, tá. Vale super legal. A pena.
Legal. Onde que tem, Fê? Tem no Netflix?
Tem Netflix, sim, senhor. Essa daí tem.
Ah, eu vou ver. Eu nunca assisti.
Teve a continuação também, que é a Lenda de Korra.
É.
Que eu achei bom, mas não é tão bom quanto Avatar, mas é bom ainda, assim.
É, ela já me irrita um pouco, porque ela é adolescente, né? Os problemas do Aang é mais de criança. E aí eu me sinto um pouco mais... Ah, sei lá, eu gosto um pouquinho mais. Acho mais divertidinho do que o da Korra. Mas os dois são legais. Aí eu tô revendo Avatar.
Muito bom. Mano, eu vou indicar um bagulho que eu pesquisei essa semana aí, que me deixou bem choque, bem puto. Que até a gente falou um pouco, o Nhoque falou também. Que é sobre o Bronze de Benin. Se você nunca não faz ideia do que é isso, dá uma googleada, Bronze de Benin. Mas...
Uma mini breve... sinopse aí, William.
É, então, uma mini sinopse do que é o Bronze de Benin. Mais ou menos em 1900, tinha uma cidade que chamava Benin, que fica onde hoje é a Nigéria. E eles eram uma cidade super próspera, assim, né? Tipo, naipe Wakanda, saca? Eles tinham muita riqueza, era rota comercial, então eles negociavam com muita gente, blá blá blá. E um dia os britânicos foram pra lá pra querer negociar também, né? E aí eles olharam pro britânico e falaram, né, você não. Obviamente deve ter tido uma rusga aí, porque os britânicos eram meio arrogantes na época.
E eles... Meio, na época...
E eles tratavam os povos africanos como inferiores, né? Achavam que eles não eram capazes de ter uma cultura, uma riqueza, nada disso. O que eles fizeram? Chegaram com um monte de arma, metralhadora e o caralho, e mataram todo mundo e saquearam o lugar inteiro, saca? E simplesmente acabaram com a cultura de Benin, toda a história, toda a civilização de Benin não existe mais. E tudo isso que eles saquearam, hoje tá no Museu de Londres. E aí teve uma... Na verdade, os ingleses foram lá, mas foram saqueados por vários lugares europeus, a maioria pelos ingleses, mas tem os bronzes de Benin, era um enfeite que ficava nas paredes do Palácio Real de Benin. E eram placas de bronze. Só que, mano, cada uma com uma escultura diferente, mó treta, tá ligado? Super complexo, que a galera da Europa não fazia ideia do que eles podiam fazer isso, né? Que eles tinham todo esse avanço cultural. E aí foi espalhado aí, e alguns anos atrás o Macron da França, ele falou que teria que devolver. Era uma coisa, o mais certo fazer é devolver essas obras, né, pro povo lá de Benin, que são descendentes de quem não morreu. E tem uma treta muito grande, que tem um monte de coisa no Museu de Londres, velho. E quando eu fui pra Londres, foi uma brisa epifânica também, que eu quis deixar pro Gastalombra, porque você chega lá e você olha pro bagulho e você fala, caralho, mano, nada disso deveria estar aqui, tá ligado? Isso aqui é a história de todo mundo, menos dos ingleses. É muito doido isso. E aí tem dois vídeos em particular que eu assisti que são muito bons. Um que é o da Vox, chama O Museu Britânico Tá Cheio de Artefatos Roubados. É em inglês, mas tem legenda em português se você quiser. Então, The British Museum is Full of Stolen Artifacts. Que é um vídeo curtinho de 9 minutos que ele explica essa treta toda. E outro vídeo que é um vídeo mais longo, que é, ele tem meia hora, que chama Stolen Artifacts, Finder Keepers, ou Artefatos Roubados, Achado Não É Roubado, né? Que é do canal Roundtable. E, mano, tem um depoimento de um cara que ele fala, mano, eu sou estudante, é um nigeriano, estudante de história da arte. Ele fala, cara, eu tive que viajar não sei quantos mil quilômetros pra ver a arte do meu povo, tá ligado? Tipo, isso tá muito errado.
Muito, né, velho?
Incrível. E aí me deixou bastante na bad, mas é uma história que vale muito ser contada e muito ser entendida também. Então, se você procurar o Bronze de Benin no YouTube, tem um monte de coisa falando, cara.
Nunca ouvi falar, velho. Vou pesquisar.
É, pesquise, mano. E sabe aquele negócio, você pesquisar uma coisinha e de repente você tá há 4 horas e meia assistindo o documentário, tá ligado?
Sabe o que dá raiva? Porque esse é o tipo de vídeo que dá o pop-up no meu celular quando eu vou colocar o alarme pra dormir. Aí você vai lá e fala, deixa acordar às 8 da manhã. Aí aparece, olha esse vídeo, o YouTube está te recomendando. Quando você vê, você tá vendo compilação de, tipo, coisas estranhamente satisfatórias. Tipo, sei lá, uma pasta de dente sendo coisada. É foda, mano. Não entre nesse buraco do coelho, porque o bagulho é treta. É dark YouTube.
Mano, vamos fechar esse podcast aqui, Fernanda. Despeça-se.
Um beijo.
Tiago.
Falou, seus trouxa! Caralho, tá com saudade de vocês. Ó, tô lá no Tito Russo aí no Instagram, não postando nada como sempre. Então, se você me segue, dá um follow. É isso.
Marcelo Nhoque, deixa o seu tchau e seu jabá, por favor.
Tchau, moçada. Muito obrigado por me receberem aqui pelo convite. Achei do caralho. Eu não tinha muita coisa transcendental, porque
ninguém aqui tem.
O importante é falar bosta, cara. Relaxa.
Ah, eu tô lá no Tega Show, né? O podcast tem tudo que é lugar aí. Procurar no Spotify, no Google Podcast, tudo que é lugar tá lá. E é isso aí, a gente tá fazendo umas tweets também, quando a internet ajuda, né, cara? Porque a Claro e a Vivo estão em pé de guerra com a gente. Nossa, tá foda demais, cara. Eu acho que é muita gente usando a internet hoje em dia, né?
Quarentena, velho, agora todo mundo...
Ninguém tava pronto.
Eu tive que colocar a internet melhor aqui também, porque não tá dando não,
tio. Fechou-se, então. Segue a gente em todas as mídias sociais, @canal2, na minha pessoal, @willmuitonerd, lá no ICQ. É nóis.